Eu sou Thalita Facchini e começa agora mais uma edição do Sabatina Publish News, o nosso programa mensal que reúne uma bancada de pessoas de diferentes áreas do mercado editorial para sabatinar uma personalidade. E hoje a nossa convidada é Marifé Bosch Garcia, vice-presidente da Feira do Livro de Frankfurt para a América Latina e Sul da Europa. Bom, vou dar aqui um breve resumo sobre a história da Marifé. Ela começou a trabalhar na Feira de Frankfurt em 1992, no Departamento de Comunicação, e de lá para cá suas responsabilidades só foram aumentando. Em 2019, iniciou a operação da plataforma MetaBooks no México, em cooperação com a MVB, após o lançamento bem-sucedido da plataforma de metadados no Brasil em 2016. Desde 2012, ela organiza a Contec, conferências entre profissionais do mercado editorial realizadas pela Feira do Livro de Frankfurt em diferentes cidades da América Latina. De 2013 a 2019, a Marifé organizou a Convenção Internacional de Editoras Universitárias, um fórum destinado a discutir as últimas tendências na publicação acadêmica e universitária na Feira do Livro de Frankfurt. Ela também é responsável pelos dois programas de bolsa de Frankfurt, o Invitation e o Fellowship Program, e foi responsável pela cultura catalã como convidada de honra em 2007, Argentina em 2010, o Brasil em 2013 e Espanha em 2022. Bom, nós temos várias perguntas para a Marifé e para compor a nossa bancada e ajudar a sabatinar hoje a Marifé aqui, nós chamamos a Cevane Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, Gustavo Tuna, gerente editorial da área de literatura da Global e Smei Júnior, POD Manager da Bookwire Brasil. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje, obrigada Marifé por aceitar o nosso convite e obrigada à nossa bancada, hoje estamos em peso aqui, hein? Bom, antes de começar aqui, eu só quero avisar que nós estamos online ao vivo em todas as nossas redes sociais, vocês podem acompanhar a gente pelo Facebook, pelo LinkedIn, e podem fazer perguntas também, que são todas bem-vindas, a gente pode passar aqui para a Marifé a qualquer momento. Bom, queria começar aqui, Marifé, perguntando para você, já direto sobre a Feira de Frankfurt, né? Que é reconhecida pela sua responsabilidade cultural e principalmente política. É um evento que todos os anos, por exemplo, a gente pode esperar, né? Algum tipo de posicionamento importante na cerimônia de abertura e discussões relevantes todos os dias. Eu queria saber como tem sido preparar especificamente a edição desse ano. Como que foram os seus últimos meses? Está muito ocupada? Está cheia de coisa para fazer? Como é que foi? Conta para a gente.
Bom, muito obrigada pelo convite para essa sabatina do Publish News, em primeiro lugar, e a todos vocês. Espero poder ver vocês todos aqui na próxima feira, que, como sabem, é a 75ª feira do Livro de Frankfurt, contando depois de 1949, depois da guerra e tudo isso, porque, obviamente, tem muitos mais anos essa feira tradicional que comentou na Idade Média. Então, estamos contando só depois dessa época terrível de censura e outras problemáticas. Então, essa feira é especial, são 75 anos, claro que queríamos apresentar novidades como todos os anos, porque cada feira é diferente, cada ano é diferente. Cada ano, imagino que em todas as feiras é assim, o pessoal tenta de se reinventar, posicionar temáticas, etc. E preciso dizer também que nos últimos anos, sobretudo, a feira sempre foi também política, mas nos últimos anos virou ainda mais política também pela situação que temos aqui na Europa, tão perto, com a guerra do lado. A ausência, depois da pandemia, de muitos editores que, por fortuna, estão volvem na feira. Temos aqui, teremos muitos que não participaram nos últimos anos, mas agora vão estar nesse próximo evento, em outubro. Então, o trabalho foi muito, logicamente, mas justamente para pontualizar nesse tema político, também foi muito bom conseguir o Salman Rushdie como prêmio da paz, que é um prêmio que dá à Associação de Livreiros Alemã. E faz tempo que ele falava que não ia viajar mais, mas depois de receber essa informação, ele aceitou o prêmio e decidiu viajar e vai ficar a semana toda na feira. Então, acho que isso já é um tema é literário, claro, mas também é político, né? É um statement político. E, obviamente, também o foco estará na democracia, nos direitos humanos. Já fizemos várias atividades na relação com direitos humanos e com as Nações Unidas uns anos atrás, mas esse ano, por exemplo, teremos em cooperação com o Ministério Federal de Relações Exteriores, se abordará esse tema. Teremos a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a Maria Ressa, das Filipinas. E teremos também um jornalista, autor, exiliado da Turquia, aqui na Alemanha, o Cem Özdemir. Teremos um alto comissário das Nações Unidas, para Direitos Humanos, o Volker Türk, e todos eles também vão contribuir nessa programação, política durante a feira, esse debate político, declarando os direitos humanos como direito para todo mundo, também para escrever, para se expressar, etc., etc.
Ou seja, muito trabalho, né?
Sim.
Sevani, tudo bem?
Tudo
Pode ir.
bem? Bom dia. Oi, Mari Fê, que bom falar com você. Em breve estaremos juntas em Frankfurt.
Que bom.
Sempre bom te encontrar nas feiras. Bom, eu queria falar um pouquinho de Brasil e de América Latina, né? Nós temos feito na CBL um trabalho aí grande, tá? Desde outros presidentes, enfim, para melhorar o nosso mercado. Porém, nós temos que considerar que o Brasil é o que fala português aqui na América Latina, e ao lado estão, né, os países, nossos países vizinhos que falam espanhol. Então, essa é uma integração muito importante para nós. Como você vê o papel da Feira de Frankfurt na promoção da literatura, na indústria editorial da América Latina? Assim, os objetivos, as iniciativas para a gente fortalecer esses laços.
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, que o mercado brasileiro, como vocês sabem perfeitamente, é o maior da América Latina. Se você compara com os outros mercados, que também são grandes, como pode ser México ou Argentina, etc., o Brasil é comparável com o resto da América Latina toda. Então, como maior mercado, é um mercado muito importante. E o que eu acho muito bom aí, o trabalho que foi feito durante muitos anos, o projeto esse chamado Brazilian Publishers, que eu acho ótimo que continua existindo, mesmo em toda essa crise política, cultural, etc., que todos vocês vivenciaram nos últimos anos. É um projeto incrível que eu acho que ajuda muito a formar as editoras, a preparar as editoras para viajar em feiras internacionais, não só Frankfurt, também as outras, né? E eu acho que isso é importante, preparar as pessoas para que eles saberem o que devem fazer numa feira, como se preparar, como preparar os catálogos, etc., etc. Então, essa parte eu acho muito importante e agradeço, sobretudo, a participação na feira durante essa última etapa política tão complicada, sem Ministério de Cultura, sem todas essas partes tão importantes, que ajudam. Eu sei que o Itamaraty tem ajudado bastante também em algumas ações, mas é difícil, porque normalmente não é só um trabalho feito junto com um ministério. E aí eu penso que tem essa parte forte no Brasil, que eu vejo que em outros países da América Latina não existe. Não? Que também tem políticas complicadas, como no México, que não apoiam nada, que a cultura praticamente, obviamente tem valor, mas tem um outro valor, não tem valor como mercado editorial, ou pelo menos isso parece, pelo menos parece para mim e para fora, pensando no exterior, na internacionalização. Então, aí é complicado. A Argentina está numa situação bem complicada, você da BIR deve saber perfeitamente. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes incrível, como manter essa capacidade de sobreviver sem ter uma segurança por o valor do dinheiro, por outras coisas que acompanham esse mercado e que onde se precisa sobreviver, não? Sim. Como editor. Então, vão crescendo editores pequenos, vão saindo novos editores que não sei como sobrevivem se não sabem qual vai ser o preço do livro na semana que vem. Então, isso acho difícil. Também o tema da distribuição na América Latina é um tema muito importante. Bom, esse tipo de coisas que eu acho que nesses momentos de crise, penso que que tem um reflexo, uma coisa automática de tentar de sobreviver e só pensar nas ações assim mais básicas para sobreviver, mas o que eu acho que não está sendo feito, pelo menos não dos outros países, é olhar para fora do país. E eu acho que aí o Brasil, pelo menos é o que eu entendo, sim, está fazendo isso, e o resto da América Latina não tanto. Eu acho que está mais se olhando para dentro e ver como posso, não sei, publicar esse livro e melhor se não viajo, porque com esse dinheiro publico um livro e não sei. Mas é só a curto prazo, né? Então, eu acho que essa visão estratégica é uma coisa que possivelmente se deveria ampliar um pouco mais em outros países, também de parte de outras câmaras, associações de livros, né? Porque eu acho que também isso é das tarefas dos grêmios, das associações, de indicar, de apoiar e de possibilitar. Também não tem que viajar todo mundo, mas manda os livros, coloca as coisas bem no catálogo, etc. E tenta de aproveitar esses instrumentos que a câmara ou a associação te pode oferecer sem viajar pessoalmente. Nós fazemos a mesma coisa quando viajamos no exterior. Também não vão os editores alemães conosco, mas levamos a informação, apresentamos coisas, depois voltamos possivelmente com contatos, etc. Então, aproveitar o que se pode fazer através de algum tipo de cooperação, etc., etc.
Sim. Posso complementar?
Claro.
Mas, sem dúvida, você tem razão. Nós temos o apoio do Itamaraty, nós temos a APEX, do governo federal, e também do Ministério das Relações Exteriores. Então, esse é um trabalho contínuo, justamente para aproximar os editores, né, a literatura brasileira de outros países, não só a Europa, Estados Unidos, mas também da América Latina. Estamos fazendo essa aproximação também com outras câmaras, inclusive o ano que vem para a Feira de Bogotá, Então, assim, você colocou muito bem, esse trabalho de relações exteriores é muito importante, nós temos dado muita importância, trabalhando bastante para que isso continue a acontecer e que a gente consiga trabalhar mais ainda com os nossos países vizinhos aqui. Obrigada, Marifê.
Obrigada a você.
Gustavo?
Olá, Marifê, é um prazer participar desse bate-papo, entrevista aqui. A minha questão vai um pouco na trilha do que a Silvani colocou, que é uma curiosidade, né? A gente soube pelo Publish News que já em julho todas as estações de trabalho, né, do Literary Agency, Scout Centers, estavam locadas, né, o que já é um fato para se comemorar, para se celebrar, né, já é um cenário, assim, digamos, propulsor, né, para o volume, né, de negócios que se espera para a feira. A minha questão vai no sentido de se você já tem um levantamento da fatia da América Latina dentro dessas estações, né? O quanto de editores e de agentes literários da América Latina estão dentro dessas estações, assim? E se você não tem esse número, qual a sua expectativa?
O número dos participantes no centro de agentes da América Latina eu não tenho. Mas vou pesquisar e posso mandar depois. Pois sim, o que é certo é que está lotado. Temos ainda mais mesas que já nos pré-pandemia. Temos 548 mesas de 326 agências de 31 países. Quantos são da América Latina? Não sei. Tem várias, isso sei, porque vi faz uns dias uma do México, por exemplo, que estive pesquisando, mas não sei a quantidade total. Mas deve estar online, porque a app está online e aí se você pesquisa por país, vai achar diretamente. A fatia no catálogo, em total, ainda não está refletada completamente, porque, por exemplo, os co-expositores do stand brasileiro, os formulários só chegaram na sexta-feira, então ainda estão sendo processados para ser subidos na plataforma e no catálogo, então ainda não estão aí, mas eu acho que são uns não sei, uns 15, 20 que estarão participando no stand do Brasil. A mesma coisa acontece com Chile, também chegaram faz pouco, essa também é uma característica da América Latina, que as coisas chegam mais devagar. Então, ainda não estão no catálogo ou no aplicativo, mas temos a Colômbia, que afortunadamente voltou a participar. Também eles, esse ano, com apoio do Ministério de Relações Exteriores, com a Embaixada, etc. Esse também é um trabalho que de fora não se vê, mas eu viajo a Berlim, falo com o consul em Frankfurt, tento, são os bastidores do outro lado, né? Então, tento ajudar a Câmara, ou as câmaras, porque também tem várias, para eles participar, né? No caso do Brasil, já está mais consolidado, mas, por exemplo, na Colômbia é um tema novo, porque foi criada uma nova Câmara de Editores Independentes, então a Câmara, que até agora tradicionalmente fazia o stand, não está em condições de fazer. Então, agora vai ser um pouco... O Ministério da Cultura vai organizar, a Embaixada vai pagar, etc. São todas essas coisas que precisam ser feitas. Então, os colombianos estão online. Do México, acho que também. Ainda faltam várias editoras. Mas participam com stand Brasil, Chile, México, Argentina, Colômbia, Cuba se registrou também, ainda estamos processando esse registro, e temos alguém de los fundadores, no sé de dónde es, o a editora, mas también algunos otros países pequeños de Centroamérica que también participan. O espacio no será muy grande. O mayor stand entre ellos es el Brasil, siempre fue el Brasil, también el mercado es el mayor, mas los otros países reducieron metros porque a situación do mercado o a situación económica no está bien. Entonces, ahí también es un reflejo de lo que está aconteciendo no mercado propio, ¿no? También no ayuda si você vem con un stand enorme, mas después no mercado no está aconteciendo o que se espera, ¿no? Entonces, o número podría ser bien mayor. No es lo que era antes de la pandemia, mas también sabemos que el mercado en América Latina fue para abajo. Entonces, no da para estar ahí con un stand grande. Mas yo pienso que es mejor participar y desaparecer, porque si usted no está ahí, no significa mucha cosa en ese mercado global, ¿no?
Interessante só ver que o ponto em comum entre os países da América Latina é que os formulários chegam tudo mais tarde, né? É uma característica.
Era só para explicar por que não está voltando ainda. Não é um problema.
Ah, tá.
É uma coisa, não, mas eu entendo, no caso de vocês, também entendo que é um tema, porque também foi agora, faz pouco, a Bienal. Então, eu entendo isso porque nós também estamos sempre trabalhando em 24 coisas no mesmo tempo, né? Então, não dá, tem que colocar prioridades e fazer uma coisa depois da outra. Então, aí, como era Bienal em setembro, eu entendo que primeiro era Bienal, etc.
É, a Silvani sabe ali, já fez até uma cara. Não, a gente, é muito trabalho, né? Sonhei com você.
Legal. Bom dia a todos, boa tarde para a Marifé. Marifé, que bom te ver de novo. Espero que esse ano a gente se encontre em condições melhores. Nosso abraço vai ser mais feliz esse ano. Ano passado foi um pouco mais difícil.
Eu também espero.
Mas estamos aqui, firme e forte.
Bem.
Bom, Marifé, a minha pergunta para você, eu vou sair um pouco agora da feira. Mas acho que tem uma pergunta que é um assunto super importante para a gente aqui no Brasil, e com a tua experiência, a tua longa experiência no mercado europeu especificamente, com o conhecimento que você tem, não só do Brasil, mas da América Latina, eu acho que a tua opinião vai ser muito importante. A gente está aqui numa batalha muito ferrenha para tentar aprovar a lei do preço fixo, ou do preço comum, ou seja, lá como é que é o nome que a gente está dando, tem várias vertentes desse nome. E eu queria saber a tua opinião, especialmente, como é que você vê isso já nos países da Europa que já tem essa lei funcionando há muitos anos, qual é a tua percepção e qual é a tua visão de impacto da gente conseguindo aprovar essa lei? É óbvio que às vezes com um pouquinho de características diferentes em relação a quanto tempo o preço tem que ficar mantido com pequenos descontos, isso muda de país para país, mas no geral, como é que é a tua opinião e como é que você acha que isso vai impactar o mercado brasileiro, se positivo ou negativamente? Queria te ouvir um pouquinho.
Bom, o que fica claro é que, por exemplo, em Inglaterra, no Reino Unido, onde não tem a lei do preço fixo, as livrarias começaram a fechar no momento que desapareceu essa lei. Então, eu acho que, e aqui na Alemanha, as livrarias, que são muito importantes, continuam sendo o lugar mais importante para a venda, o canal mais importante para a venda de livros, continua sendo a livraria. Então, eu acho que, desde esse ponto de vista, é importante, totalmente importante. Mas também aqui, na Alemanha estão discutindo a lei. Então, não saberia te dizer quantos anos deve permanecer ou não, mas eu acho que se deveria manter tanto como possível para que não fechem essas livrarias, porque é uma parte integral do mercado editorial. Então, penso que esse é um dos pontos mais importantes. Não sei se o Brasil está, mas imagino que sim, que está discutindo esse tema. Não sei se agora tiveram na Bienal, sim, porque aqui tem uma pessoa na Câmara do Livro, a Jessica Sanger, que ela é a pessoa que trabalha no mercado editorial internacional e fala muito sobre o tema da lei do preço fixo. Então, eu sei que na Espanha também existe e também é importante manter, mas os debates estão aí. Então, não saberia te dizer quanto tempo deve manter essa lei fixa nos livros.
Bom, antes da gente partir para a nossa próxima rodada, a gente vai para um rápido intervalinho e nós já voltamos.
E no nosso momento MVB Brasil, de volta com o Ricardo Costa, que não nos falamos desde a Bienal, né, 2023 aqui do Rio, não é isso?
Isso aí, Fábio. Fala aí, pessoal. A última vez que a gente se falou foi lá na Bienal.
Mas já, ainda tem...
eu já tô quase indo para Franco, né?
Não, e foi
a gente já está quase na Flip.
Exatamente, a gente já estava falando, já organizando para isso, né? Falando também, claro, que a Bienal foi um sucesso enorme, né? Mas teve um encontro muito importante antes, né? Que a gente também levantaram algumas questões aí, né, Ricardo?
Foi. Aliás, já é outra tradição, né? A convenção da ML, 2 dias antes das Bienais, né? Então, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, e a convenção segue aí fazendo isso. Achei muito bacana que esse ano a convenção foi lá na Academia Brasileira de Letras. Então, pô, é o lugar de se falar de livro, né? Não tem uma conexão melhor que essa, né? E foi uma convenção bem legal. Mas o que eu queria compartilhar com o pessoal, porque, lógico, muita gente não estava lá, né? Muitos dos nossos ouvintes não estavam lá. Embora tenha sido uma convenção com uma boa audiência, muita gente presente, né? Mas, então, nós tivemos uma mesa lá de bate-papo com o Flávio Seibel, da Livraria da Vila, e o Alexandre Martins Fontes, da editora e Livraria Martins Fontes da Paulista, né? E o tema era os metadados e como que os metadados ajudam as livrarias. E, na verdade, era para eles falarem sobre essa questão. Eu era só o moderador da mesa, né? Mas eles devolveram algumas perguntas para mim. E duas questões que o Flávio levantou que, na verdade, existe solução já, e a solução está disponível dentro da MetaBooks. E eu acho que precisa os editores começarem a usar e as livrarias também tomarem conhecimento. A gente falou de precisamos conversar um pouco mais para explicar isso em mais detalhes e tudo. Mas a primeira questão que o Flávio levantou, e que isso é uma questão já conhecida no mercado há trocentos anos, é a questão do nome de autor, né? Especialmente quando um autor muda de casa, vai de uma editora para outra, ou um autor internacional, muitas vezes ele tem 2 livros numa editora, 3 livros na outra, coisa assim. E aí cada editora decide abreviar um sobrenome, ou decide pôr letra, ponto, espaço, sobrenome, outro põe letra, ponto, sobrenome, sem espaço. E aí vai fazendo aquelas confusões, né? E a gente está cansado de ver, se faz uma busca em qualquer site de e-commerce, de qualquer livraria por autor, vem 2, 3, 4 opções do nome do mesmo autor, né? E o Flávio falou, essa base de dados de autor é um suplício. E já existe, né? Existe hoje em dia a mesma organização que tem o Onyx, que a gente já falou milhões de vezes aqui, que tem o Tima, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tem esse número de registro de personagens ou de personalidades. Chama ISNI, ISNI. Eu explico como sendo o ISBN do autor. Então, é uma... É um, uma catalogação de nomes, onde o autor recebe um código, um WISN, e dentro dessa catalogação se escreve as mais diferentes formas que esse nome pode ser escrito, traduzido, escrito em japonês, em coreano, em chinês, em alfabeto arábico, fica tudo lá registrado. A ideia é que, quando você cadastra um autor, você coloque lá também o código dele. Então, em vez, daí para frente, em vez de você fazer buscas pelo nome do autor apenas, você consegue fazer a busca pelo código. E aí, se alguém pôs um espaço a mais, um espaço a menos, pôs o ponto, não pôs o ponto para abreviar, vai trazer todos os livros que pertencem àquele específico autor, ou autora, né? Então, no Brasil, inclusive há pouco tempo, o PubNews News deu a notícia, a CBL foi aprovada como agência do ISNI. Então, dentro em breve, a gente vai poder comprar ou registrar os autores com esse código. Mas já existem muitos, muitos, muitos autores na agência do ISNI. Eu vou passar para você, Fábio, você coloca aí na descrição, né, o link lá da org, isni.org, para que as pessoas possam conhecer, e lá você pode pesquisar e vocês vão encontrar zilhões de autores brasileiros. Autores mais conhecidos, até autores menos conhecidos já estão lá, né? Então, a primeira questão é essa. A segunda questão que o Flávio levantou, e que eu já estou falando demais hoje, Fábio, mas a gente está compartilhando as coisas que rolaram, foi também outra questão das livrarias, é a organização por sessões, por categorias. Cada livraria tem a sua maneira de organizar. É uma coisa que surgiu naturalmente com o tempo, então isso não é nenhuma crítica, mas ele falou, poxa, seria legal se desse para a gente organizar isso de alguma maneira, se a gente se padronizasse. E aí eu falei, bom, existe um padrão, que eu já tenho falado aqui algumas vezes, né? Que é o TIMA. A Europa está adotando esse padrão assim, cada vez mais, ele já está bastante forte lá fora. A Amazon já recebe o TIMA para cadastrar. E por que o TIMA é legal? Porque o que a gente chama de tronco dele, né, que ali é a primeira fase de classificações, tem 22 categorias. Então, 22 categorias é uma quantidade razoável, né? Quando você vai no BISAC, o BISAC tem mais de 50, aí já começa a ficar meio difuso esse negócio demais, né? Então, 20 e poucas categorias é uma questão, uma coisa que dava para se organizar e para se padronizar. Fica aí a ideia, né? A gente está pronto aqui para bater papo com a galera sobre isso, mas editores e livreiros, essas informações estão todas disponíveis na Metabooks. A Metabooks tem o campo para você colocar o ISNI do seu autor, editor. Aproveite. Se precisar de ajuda para identificar, para trabalhar com isso, fala com a gente. É isso, Fábio. Falei demais já hoje.
Falou muito bem. Acho que são informações super relevantes. A dos autores eu não conhecia e eu achei muito legal mesmo, porque, né, sempre é bom você não fazer... e eu acho que é a mesma coisa da categorização, né? Em vez de você fazer a sua, você usa uma coisa mais fácil, os seus leitores vão encontrar mais fácil os livros, então sempre ajuda todo mundo da cadeia, né? Que acho que é o mais importante.
Essa ideia.
Ricardo, muito obrigado e também até semana que vem, né? Que já que a gente ficou um pouquinho em falta, a gente vai voltar na próxima, não é isso?
Isso aí. Um prazer sempre falar, Fábio. Legal falar com todo mundo aí. Semana que vem estamos de volta. Vamos falar semana que vem sobre Feira de Frankfurt. 75 anos de feira.
Opa.
Já fica o spoilerzinho aí.
Então, tá bom. Até semana que vem, gente.
Grande abraço, pessoal.
Bom, antes da minha pergunta, eu só queria mostrar aqui para vocês que já está sendo transmitido no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, e já temos várias pessoas dando bom dia. O Leonardo Neto disse, Marifé, grande amiga, um dos amores da minha vida. Todo mundo dando bom dia a todos. Enfim, Agora partindo. Ah, e agora temos também o Jaime Mendes, que apareceu aqui nos comentários, dando um comentário. Apesar de uma grande parte do mercado do livro não achar isso, mas não existirá mercado editorial sem a existência de livrarias físicas. Acredito que acabou de ouvir a sua resposta em relação à Lei Cortez. Bom, Marifel, eu queria voltar para o tema da feira e especialmente sobre os programas de bolsas, né? Que você é responsável, o Invitation Program, o Fellowship. Conta como surgiu essa ideia e como tem sido acompanhar esses projetos desde o início. E também um adendo que a Feira de Frankfurt também é muito parceira do Publish News, até pelo Prêmio Jovens Talentos, né? Sempre, desde o início, ajudou a gente a colocar esse projeto no ar e até hoje é nosso parceiro nisso. E é um jeito também de tornar a feira mais internacional, né? Eu queria saber a sua opinião.
Bom, o programa mais antigo é o programa do Invitation, o Invitation Program, Frankfurt Invitation Program, que tem mais de 50 anos, não sei quantos, 55, 58, não sei, mas muitos anos. E como foi criado esse, não sei, mas ainda era outro tempo na Alemanha onde se apoiava as editoras do, naquele momento, Terceiro Mundo. E isso, agora falamos de países em vias de desenvolvimento, né? Então, é de desenvolvimento, e esse é o programa que se continua mantendo e que oferece a possibilidade para muitas editoras de participar, que senão, por meios próprios, não poderia participar. Além de que acho que era um programa mais político do que é hoje, político no sentido de que às vezes também eram convidadas editoras que, se não eram convidadas, não podiam viajar fora do país, etc., não? Sobretudo de outros países, não? Também em tempos complicados na América Latina. Por exemplo, agora mesmo se está comemorando 50 anos do golpe de Pinochet de Chile. E naquela época, ou seja, Chile era só representativo para outros países da América Latina que também estavam vivendo uma ditadura, né? E também não todo mundo podia se expressar e não todo mundo podia viajar. Então, acho que esse programa foi criado nessa época. Por isso que era bem político. Hoje em dia, algum editor seguro que também viaja por ser esse ou a possibilidade de sair do país, mas não é tão político como era. Por exemplo, temos sempre uma pessoa do Irã, sempre uma mulher do Irã, geralmente uma editora de livro infantil, porque é menos complicado que se fosse outra coisa, mas pelo menos tem a presença dessa mulher. Depois sabemos que tem algumas... não problemas, diria, mas que depois eles fazem entrevistas porque você foi convidada, com quem tive reuniões, que falou com a imprensa, etc., etc. Essas coisas acontecem depois e eles falam para nós. Então, eu acho que esse é o programa, não quero dizer mais importante que os outros, mas acho que tem outra história aí, né? E que gostamos de manter essa tradição. Esse programa só é possível com apoio do Ministério de Relações Exteriores e, além de pagar ou financiar a viagem e a permanência durante a feira, hospedagem, etc., também recebem um espaço para apresentar os livros, que eu sempre convido a todo mundo de dar uma olhada, porque são países que provavelmente não se conheceriam ou a literatura não estaria no foco na feira se não viajassem nesse conjunto. E também fazemos seminários, primeiro online, depois antes da feira fisicamente, e depois na feira, bom, eles aproveitam todo o que podem fazer. Esse ano, do Brasil, teremos a Isabel Frota de Abreu, a Bebel, da Bebel Books, do Brasil. Depois temos o Frankfurt Fellowship, que também conhecem. No Frankfurt Fellowship, onde não tem stand, aí o programa é outro, se viaja a três cidades alemãs, Además, se visitan editoras, se hacen otro tipo de contactos, pero después las editoras también están durante la feira. Y ese año, la vencedora de ese grant es Camila Berto Tescarolo, de la Compañía de las Letras. Afortunadamente, ven ella, porque la compañía no ven con stand. Então, pelo menos estará ela, e também temos a Raíssa Boniolo dentro do programa Jovens Talentos, que foi a vencedora desse ano, que também é da companhia. Então, pelo menos temos essa presença desse grupo editorial tão grande que não estará fisicamente com stand na feira. E depois temos também o programa Frankfurt International Translators, que se faz por segunda vez. Um ano se trazem tradutores do alemão para outras línguas, esses são os tradutores que convidamos, e outro ano são livreiros, que normalmente deveriam ter livros alemães também nas livrarias. Ese año es el Frankfurt International Translators y ahí participa a Karina Giannini, traductora también que mora ahí en Brasil. Entonces son esas tres, cuatro personas junto con a Raíssa que participan do Brasil a través de esos programas en la Feira del Libro de Frankfurt.
Muito bom. Só queria fazer um adendo aqui, que nos nossos comentários a gente teve um bom dia a todos e todas, que estava com um nickname aqui, é o Gerson Ramos, da Planeta, que está assistindo a gente. Deixa eu explicado aqui. Sevane.
Você falou um pouquinho aí da participação de vários brasileiros e brasileiras aí na feira, e vai de encontro à minha pergunta. Como você vê se, por exemplo, nesta edição da feira, haverá a participação de mais brasileiros e de mais editores, profissionais do mercado da América Latina nos painéis que acontecem durante a feira? Há uma participação maior desses países, eu digo, nos painéis, nos bate-papos, porque eu sinto que quando nós visitamos as feiras internacionais, as pessoas têm muita curiosidade de entender como funciona o mercado brasileiro, porque muitos vêm me perguntar, e creio que também querem entender como funciona o mercado latino-americano. Então, você sabe se tem gente programada e inscrita para esses painéis?
Bom, temos diferentes palcos para atividades, mas não são suficientes lugares nem palcos para fazer tanto evento como os expositores gostariam de fazer. E uma coisa que quero dizer também aqui é que começamos a trabalhar nessa programação geralmente como tarde em junho. Então, em junho já se fez, ou antes, já se fez um call pedindo ideias para atividades para ser depois colocadas em esses diferentes palcos. Não sei se chegou nada do Brasil. Eu acho que a única coisa que chegou era um workshop que se vai fazer sobre escrita criativa de uma expositora que participa por primeira vez em Frankfurt esse ano. Então, era a única coisa que foi enviada através desse call. Depois, o que eu faço por atrás dos bastidores também, quando vejo que não está acontecendo muita coisa de América Latina, eu tento de mobilizar as pessoas que conheço, que têm também um público aqui em Frankfurt, para ver o que se pode fazer. E então, aí vocês conhecem o Michael Kegla, tradutor e tradutor do português para o alemão, mas também moderador e conhece todo o mundo lusófono. Então, sentamos com ele, falamos com o consulado aqui em Frankfurt, falamos com diferentes outras pessoas, com a Petra Noack, que tem a livraria, com diferentes pessoas. E aí pensamos em uma possível atividade num palco que será novo esse ano, que se chama Frankfurt International Stage, e vamos fazer um evento, aí é pago pelo consulado. Então, eles vão trazer a Carla Bessa, escritora, e o Alexandre Vidal Porto, que estava convidado o ano passado para participar numa mesa do Brasil, mas depois tive Covid e não conseguiu participar. Então, pensamos que esse ano ele deveria estar, se puder. Ele está em Amsterdam e ele vem por conta própria para Frankfurt, então esse vai ser a mesa. E o Michael vai moderar. E o tema que pensamos que seria interessante, um pouco pensando também em tudo o que aconteceu no Brasil nessa última década, pensando também que faz 10 anos o Brasil foi o convidado de honra, 2013, 2023. O título será Brasil 2013-2023, tendências, discussões literárias e retos políticos e econômicos. Pensando também nessa situação política no Brasil, tudo o que mudou, como está o Brasil hoje, o que aconteceu, seguramente que se vai falar também sobre o apoio à tradução, que não sei o que passou também com isso, 10 anos depois, como está a situação e que vai passar. Essa é uma das atividades que se vão fazer. De América Latina, nesse contexto, no Frankfurt International Stage, temos mais duas. Uma é sobre Chile, esse aniversário, 50 anos depois do golpe militar. No Chile, com dois escritores também, Jorge Montealegre, que foi prisioneiro político, e Carlos Franz, que escreveu um romance sobre esse tema. E temos outra atividade da Argentina, nesse caso com Eugênia Almeida e como é o nome, Pedro Mairal, o escritor também. Esse será moderado pela agente literária Nicole Witt, que vocês também conhecem bem no Brasil. Então, essas serão as três atividades com escritores durante a feira. Depois teremos da MBB, junto com Nielsen, eu acho, eles vão apresentar temas estadísticos, datas do mercado, etc., da América Latina. E teremos, eu estou organizando um evento adicional, porque pensei que também era preciso fazer isso, um evento com o título Editores Independentes em Ação. Aí também participa o novo diretor da, bueno, não, o diretor da Câmara Nova de Editores Independentes em Colômbia, a diretora e editora independente da Câmara em Chile. E o Gustavo Faraón, que vocês conhecem da Dublinense do Brasil, porque acho que ele também pode falar sobre coisas que os independentes fazem no Brasil, como as casas, na Flip, outro tipo de cooperações, etc. Então, essa vai ser outra mesa. E mais uma mesa que também estou organizando pela minha parte, mas que depois modera outra pessoa. Será uma mesa focada no tema do cómic, quadrinhos, como falam vocês, e da novela gráfica. E aí vou fazer a apresentação com pessoas do Invitation Program. Teremos a Bebel do Brasil, teremos um editor, o Paolo das Filipinas, que faz cómic também. E que mais temos aí? Temos o título é de América Latina à Ásia. Temos um cómic da Colômbia, Coete, que é um selo só de quadrinhos, e uma pessoa, Felícia, da Singapura, que ela participou o ano passado no Invitation Program e esse ano volta com estande próprio. E aí se apresentará o tema usando esses dois continentes, as duas regiões, para falar sobre como sobreviver como editor de cómic, quais são as especificações de uns países e de outros, como conseguir os leitores nesse âmbito, os festivais, etc., etc. Esse vai ser outro tema que também vamos incluir nessa programação. Isso é o que eu sei, mas também junto com aqui com o mundo em Frankfurt, com o como se fala, com a cidade de Frankfurt, o departamento que é responsável pelos estrangeiros aqui em Frankfurt, eles também organizam programação, e aí também tem várias pessoas do Brasil participando em programação. E isso, acho que está online. Se vocês, vocês dão uma olhada no aplicativo, isso está online já.
Excelente. Você comentou sobre a tradução, então eu conto para vocês que hoje há uma cerimônia em Brasília, há uma pessoa da CBL lá nos representando, com a volta do programa de tradução. Então, em breve, nós teremos aí as novidades para os editores brasileiros sobre a Bolsa Tradução.
Muito bom.
Obrigada, Marifê.
A você.
Não sei se está com uma colinha aí, Marifê, mas é muita coisa para guardar na cabeça, né?
Tem aqui alguns papéis que estou olhando, se esqueço de algo.
Gustavo?
Oi, desculpe, Marifê. Eu tenho uma pergunta, no seguinte sentido. Eu vejo que eu trabalho numa editora eminentemente de literatura em língua portuguesa, e no Brasil nós temos um gênero literário que é a crônica. A crônica, pelo histórico dela, ela não é um gênero literário muito praticado e presente em outras literaturas de outros países. Você crê que haveria interesse do mercado editorial estrangeiro por conhecer a crônica brasileira? E aí, né, isso é algo que, enfim, tem um especial interesse por isso, em fomentar, né, esse interesse. E aí eu fico pensando assim, se fosse organizada, por exemplo, uma coletânea de cronistas brasileiros, né, isso, ao invés de ser um livro de um único autor, né, isso, você crê que haveria interesse do mercado editorial estrangeiro por uma publicação nesse sentido, né, de literatura brasileira? E eu penso que a crônica, ela pode ser um gênero que, ao mesmo tempo em que ela trata de coisas como a natureza ou como sentimentos, ela também pode tratar de temas políticos. E aí eu jogo aí uma sugestão: ano que vem, né, aqui no Brasil, né, faz 60 anos, né, e vai fazer em 2024, do golpe militar de 64, que vai, eu imagino que haverá iniciativas por várias editoras no sentido de publicar livros com essa temática. Enfim, essa é a minha questão.
Bom, a crônica, eu acho que é parecido ao que aqui chamam de essay, em espanhol, ensaio. Eu sei que, por exemplo, na Espanha é leído muito o ensaio. É bem interessante como formato de livro. Na Alemanha não se lê muito. Não é assim um país que olha especificamente nesse tipo de texto. Mas, por exemplo, a Espanha sim é. Então, eu acho que seguramente depende mais do conteúdo que se trata. E, por exemplo, esse ano o convidado de honra é a Eslovênia. E o foco grande da Eslovênia, por um lado, é o tema da poesia, então, toda a poética, mas também a filosofia. E também aí, seguramente, que tem textos relacionados com a crônica, onde poderia ser interessante de estabelecer, possivelmente, relações com os editores que participam esse ano. Inclusive para olhar o que publicam eles. O pavilhão deles participa muito no tema da natureza também. Então, é uma das coisas que se você participar, valeria a pena de realmente conectar com esses editores da Eslovênia e ver o que publicam eles, o que publicam vocês, e provavelmente eles poderiam traduzir para a língua eslovena. Eu acho que aí precisariam olhar quem publica crônica em outros países. Isso também se pode fazer através do catálogo. Olhar, eu acho que deve estar o campo onde você pode pesquisar esse. Vamos dar uma olhada depois, nós aqui, e mando para você algum detalhe.
CMEI.
Vamos lá, eu de novo. Marifé, talvez eu tenha aqui duas perguntas em uma para você. A gente está vivendo aqui no Brasil uma expectativa de um novo formato que vem surgindo. A gente tem falado muito com as editoras para investimento nesse formato. A gente está falando de audiolivro especificamente. A gente já sabe o tamanho que esse novo formato já tem alcançado na Europa, em alguns países mais especificamente, quando a gente fala de Suécia, que é casa de um dos grandes players de música e que vem propagando esse modelo. Também nos Estados Unidos o formato é muito forte. E eu queria saber como é que a Feira de Frankfurt está olhando para esse formato, como é que está a programação envolvendo o conteúdo de áudio especificamente, que eu acho que é um conteúdo bastante importante, até porque também envolve questões de acessibilidade, torna o conteúdo também muito mais democrático do ponto de vista de acesso. E um outro assunto que vem efervescendo também é a coisa da inteligência artificial. ChatGPT vem crescendo muito. Eu queria entender se esses temas a feira está abordando de alguma maneira dentro da programação, como é que a feira está olhando para esses novos modelos e novos temas.
Sim. Bom, estamos... você, se está na Bookwire, deve saber que a Bookwire está bem envolvida nesse tema, aqui na feira. Então, temos várias conferências, várias palestras sobre o tema áudio. Terá um espaço, como sempre, com expositores relacionados com áudio, mas também tem uma conferência que organiza o Publishing Perspectives, que é o Publishing Perspectives Forum. E aí tem diferentes temáticas que vão ser discutidas, não? Uma, por exemplo, é una que se llama una mini conferencia o tamaño realmente importa audio pequeños mercados, ¿no? Ahí van a participar diferentes personas de mercados pequeños como Portugal, Hungría, Eslovenia, mas también ten ten esa networking reception no final do día que será patrocinada pela Bookwire, e tem diferentes tipos de temas e que voltam através das oportunidades e desafios da inteligência artificial dentro da temática do áudio, como tornar esse formato econômico dentro dos limites dos mercados, etc. Eu acho que é um programa que também está crescendo cada dia. Não sei se já sabem que o Carlo Carreño, que também conhecem muito bem, será o embaixador de áudio na Feira do Livro desse ano, e ele tratará de ajudar as empresas e pessoas interessadas em áudio de diferentes regiões para se juntarem e ver alguma possibilidade de conectar com outras pessoas de outros países, etc. Então, eu acho que essa conferência é toda, durante toda a tarde da, acho que é da segunda, terça, quarta-feira, penso que é durante a tarde, começa às 14h e acaba às 17h, uma coisa assim. E depois ainda tem outro networking na área de áudio, aí patrocinado pela parte alemã, eu acho. Então, penso que sim, que esse tema de áudio é muito interessante. Deixa eu ver, o tema da inteligência artificial também temos bastante representado na feira. Temos uma seleção de eventos também no Publishing Perspectives Forum, na quarta-feira, The State of AI in Publishing Today, coisas como o algoritmo como autor, isso será na quarta, às 16h. Outro que tem o título Tradução Enlatada, Tradução Cibernética e Literatura Automática, ou também uma microconferência, Inteligência Artificial e seu impacto no acesso aberto e na integridade da pesquisa, ou também telas, inteligência artificial e seres humanos, e também experiências práticas com DeepL, ChatGPT, MTPA e tudo isso. Então, teremos muita programação relacionada com esses temas. Mas também temos outros temas, mesmo se você não pergunta, por exemplo, o tema da sustentabilidade e publicação acessível, não? Que também está ligado ao formato acessível, sendo de áudio, mas também outras coisas relacionando com, pelo menos, também o stand na feira, que depois o 90% do lixo que será produzido durante a feira será reciclado. Esse tipo de atividade também, acessibilidade também durante a feira, não? Para pessoas com problemas não só em termos de energia, mas também de acessibilidade física, né? E nessa área de sustentabilidade temos também eventos junto com a International Publishers Association, que tem o Sustainability Summit, isso também é na quarta-feira. Me tenho que desculpar, porque sempre preciso contar os dias para saber se falo terça, quarta, quinta. Depois temos outro evento ligado ao clima, ao tema climático, Climate Action, a era da ebulição global que podemos fazer como mercado editorial. Sostenibilidade e futuro da comunicação acadêmica, inclusão e inovação, como a acessibilidade está transformando a cadeia do valor do livro e todo esse tipo de temas voltados a esses focos.
Complementando, só queria lembrar também que a Silvânia vai participar de uma mesa no Publishing Perspectives Forum, né, Silvânia?
Pode, claro. Se você tem a feira, o acesso às mesas são livres, sim.
Gustavo, uma pergunta?
Eu tenho, exatamente, eu estava pensando nessa questão da sustentabilidade, né? Porque muito dos setores de indústrias, né? O setor automotivo tem se preocupado muito com a questão ambiental, né? E com o livro não tem sido assim diferente, né? A própria Câmara Brasileira do Livro, em ação conjunta com a Finirige, né, responsável aqui no Brasil pelos clubes ODS, né, que é uma iniciativa muito, muito importante no sentido de indicar uma série de leituras, uma série de livros, né, que tratam dos 17 objetivos, né? Eu queria saber, você percebe que existe uma preocupação dos editores, do mercado editorial da América Latina, maior ou menor em relação à Europa com a questão da sustentabilidade? Eu fico pensando assim, meu ver, assim, olhando, assim, eu vejo que existe um tanto assim, de desperdício, né, digamos, a própria embalagem, às vezes, de livros, ela, né, a própria, por exemplo, aquela plastificação, né, às vezes aquilo me parece aqui no, né, na América Latina um tanto excessivo, né? A gente pega o livro, tira o xilindro e aquilo tem um impacto. Você vê uma preocupação maior ou menor da América Latina em relação à Europa com essa questão?
É difícil responder assim diretamente, mas o que eu posso dizer é que fizemos uma conferência com Tec em Buenos Aires de um dia e depois uma outra no México também com esse tema da sustentabilidade. O interesse foi grande, as discussões eram junto com o mercado, porque sempre não é que alguém de fora vem te falar também, mas depois tem um debate com pessoas locais. E eu acho que provavelmente não é só o tema dedicado ao que tem a ver com o clima, mas também com outros fatores. Por exemplo, a sobreprodução de livros, que você depois precisa colocar em algum lugar. Ah, custa dinheiro, custa energia, etc. Depois tem que destruir porque não vende, publica novos, etc. Então, aí, por exemplo, você começa a falar sobre print on demand e outras possibilidades que, ao mesmo tempo, também são um pouco mais ecológicas. Também não são 100% ecológicas, porque também na nuvem e tudo isso, você também está usando CO2, não? Então, essa traça também continua estando aí. Mas os temas são discutidos. Então, eu acho que sim que tem aí essa percepção de que precisamos fazer alguma coisa. E aqui na Europa, eu acho que as pessoas estão vendo muita mudança no tema climático. Aqui estamos agora, final de setembro, e faz um calor incrível. Isso não é normal na Alemanha. Então, quando chove, chove de loucura. Então, acho que todo mundo tem que perceber que alguma coisa não está sendo normal. Mesmo que sempre estamos falando que sempre tivemos algum verão mais longo ou catástrofes por chuva, etc. Eu acho que isso é uma coisa, é um direito humano também, né? É uma responsabilidade humana e penso que é uma responsabilidade do mercado, que temos que apoiar, que discutir para sensibilizar o pessoal que trabalha no mercado editorial.
Bom, nós estamos já nos nossos minutos finais, mas Mei tem mais uma perguntinha.
É bem rápido, eu já vou deixar para a Marifé fazer o comercial final dela da Feira de Frankfurt. Marifé, olhando para as feiras que a gente tem no Brasil, você conhece bem a Bienal, como ela funciona, você conhece a Flip, enfim, você conhece bastante os nossos eventos aqui. O que você, olhando para a grande Feira de Frankfurt, o que você diria que talvez os nossos eventos literários no Brasil, os nossos eventos do nosso mercado editorial, poderia aprender com a Feira de Frankfurt, no sentido de melhorar a experiência, não só dos usuários, dos visitantes, mas também dos profissionais que visitam as feiras buscando negócios, buscando conhecer oportunidades de catálogo, oportunidade de negócios, até uma integração maior com a própria América Latina, América do Sul, olhando para a Feira de Frankfurt como exemplo. E a segunda é, quem aqui no Brasil que está assistindo a gente, que nunca foi a Frankfurt e de repente está pensando, nossa, eu vou a Frankfurt, mas é lá na Alemanha, é longe, é caro, que é imperdível? Qual é a dica que você daria dizendo, vem conhecer a feira que vale a pena, você não vai se arrepender?
Bom, eu penso que se pode aprender em todas as feiras, não só se aprende na Feira de Frankfurt, porque cada feira tem um público específico, cada feira acontece no seu entorno e cada feira tem seguramente coisas que são mais importantes nessa feira, nessa região, que em alguma outra. Então, essa quantidade de crianças que estão na Bienal, não se conseguem em Frankfurt. Só temos aberto o final de semana e os dias de profissionais é muito limitado os grupos de crianças que podem caminhar, porque senão os expositores, não sei o que fariam com nós, mas não voltariam o ano que vem. Então, mas é importante ter essa feira, aproximar o livro a essas crianças. Então, os objetivos de cada feira são distintos. Também não faz sentido que cada feira quer ser super profissional, super não sei o quê. Não todas as feiras precisam ter um centro de direitos, não todas as feiras precisam fazer a mesma coisa, porque não dá. Na Bienal do Rio, intentamos durante uns quantos anos de fazer um centro de direitos para pessoas de direitos do exterior. Mas se as pessoas não viajam porque é longe, porque não acontece suficiente coisa, porque ninguém vai comprar os livros de você, como você vai investir para viajar tão longe? Então, eu acho que o que se precisa fazer em todas as feiras é olhar qual é o público-alvo a quem está dirigida essa feira e quais são as melhores ações que você pode fazer. E por isso a Bienal tem êxito como é, e mesmo em São Paulo como no Rio, e a Flip também. Então, são coisas mesmo os festivais, eu não conheço outro festival literário fora da Flip no Brasil, mas eu sei que tem vários, e todos eles têm público. Então, provavelmente a Flip é mais famosa porque é mais internacional, não sei, mas também aí eu acho que são públicos específicos e os internacionais que viajam gostam também desse como se fala, dessa química que aí pode acontecer. Você está falando com pessoas da área profissional, mas ao mesmo tempo é toda amizade, é uma outra situação para trabalhar, para viver uns dias juntos, esse momento da literatura. E eu acho que isso é ótimo. E você não vai conseguir fazer a mesma coisa que acontece na Flip em Frankfurt, ou mesmo se você vá, não sei, em algum lago no sul da Alemanha, você não consegue, porque não é a mesma situação, não é esse patrimônio histórico, não é, não sei. Então, acho que se pode aprender em todas as feiras, e eu... juntando com a segunda pergunta de você, eu acho que a Feira de Frankfurt vale muito a pena, e isso não falado por mim, sino falado por pessoas que participam uma vez e depois falam, nossa, se aprende só caminhando por um corredor. É só isso. E eu acho que é importante também para se colocar você mesmo em algum lugar em comparação com todos os outros, esse benchmarking que você tem que fazer, você dá uma olhada, eu já tenho falado várias vezes isso, como são as tapas dos livros na China, ou como são na França, e você sai da feira com novas ideias que você depois aplica no próprio mercado, que depois vai fazer diferente, mas vai fazer de cara ao público de você. Mas você pega ideias junta com o conteúdo da sua empresa e depois transforma em alguma coisa que pode ser bom para você adaptar no mercado local. Então, eu acho que é importante, eu acho que é importante participar e também ver essa situação mundial, porque você dá para ver muito mais. E o que também é importante... é importante fazer reuniões antes de viajar, isso também, mas também é importante não lotar toda a agenda com reuniões, porque então não dá para ver nada mais. E uma coisa que é nova esse ano, é um espaço que teremos, que voltamos, porque isso também fizemos 20 anos atrás, um espaço de quadrinhos, que vamos a começar de novo o tema do cómic com todo esse crescimento que tem o mangá, mas não só o mangá, muitas outras coisas com novela gráfica, etc. Isso vai ser uma coisa, um espaço novo no pavilhão 6.1. E uma coisa que vamos fazendo já faz muito tempo é também o tema combinado de livro e tela. Então, também o espaço audiovisual, que não dá para ver diretamente, mas fazemos programa, ou a sexta-feira, antes era Books to Film, agora chamamos por todas as plataformas de streaming, etc., chamamos Books to Screen. Então, também aí terá matchmakings, terá tours guiados, etc., para ver quais são essas histórias que vale a pena convertir em audiovisual. E, bom, e várias coisas mais. Temos muitas coisas. Tem que participar para saber.
Bom, acho que é um ótimo jeito de encerrar aqui com a sua resposta. Eu estava acompanhando aqui nas nossas telinhas, todo mundo balançando a cabeça, só concordando com várias dicas que você deu aqui. Muito obrigada, Marifé, por ter respondido todas as nossas perguntas, por participar dessa sabatina. Obrigada aqui à nossa bancada. Preciso fazer aqui o merchan final do Publish News também, para vocês poderem assinar a nossa newsletter. Todas as notícias de Frankfurt também, a gente está noticiando toda semana. E é isso, nos vemos lá, agora no próximo mês, começa dia 18, né? 17 para o mercado e tal. Muito obrigada, Marifé.
Com vocês.
Obrigada.
Obrigada, Silvana e Gustavo, esse meio.
Tchau, gente. Obrigado.